raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com o coração triste. Hoje faleceu Stephen Hawking. Eu nem sei o que dizer, quer dizer, vocês vão ver vários obituários por aí e tal, vocês vão ver, vocês devem ter visto o filme, vai ter um monte de gente explicando o buraco negro, etc e tal, mas dói perder figuras não só que poderiam continuar produzindo conhecimento, mas figuras tão inspiradoras, não só pela carreira brilhante, mas também pela atitude, pela resiliência, né, pelo alto astral, puxa o cara naquela condição, mantendo o bom humor e a generosidade. Então, o mundo está mais pobre. É só o que eu tenho a dizer, então dá vontade de fazer aqui um minuto de silêncio. Né? Outra notícia também um pouco desconcertante é que o Trump demitiu o secretário de Estado Tillerson, ou Tillerson, não sei como é que fala aquilo, e parece que ele vai trocar o cara por alguém ainda mais retrógrado em termos de energia limpa, aquecimento global, etc. O cara que ele está colocando no lugar do Tillerson é ainda mais cético com relação ao aquecimento global, é ainda mais crítico do que o Obama fez em termos de meio ambiente. Então, com esse cara no poder agora, provavelmente a notícia que eu tenho para comentar na sequência tem que ser revista. Essa notícia diz o seguinte: cientistas estão ali desesperados, né, alertando para a urgência da gente reduzir o lançamento de gás carbônico na atmosfera. Né, engraçado, é meio desesperador, eu nunca tinha visto um número desses, mas a necessidade é tão urgente que é como se a gente tivesse que lançar uma usina nuclear por dia, né, para conseguir suplantar a energia suja que a gente tem gerado. Bom, está claro que a gente não está lançando uma usina nuclear por dia, então a estimativa é que nesse ritmo a gente só alcançaria essa meta de 2% de gás carbônico na atmosfera daqui a 400 anos. Bom, isso antes do Trump trocar o maluco. Então, bota mais anos nessa história, bota mais séculos nessa história. A questão é, obviamente, não vai dar tempo. Né? O que a gente pode fazer a respeito? Então, eu vou dar o link aqui para o artigo, ele tem números, ele tem mais informações. Como sempre, vocês podem se aprofundar se vocês tiverem interesse e tempo. Mas a questão é bastante preocupante. Duas notícias que eu quero comentar rapidamente. Uma delas é o seguinte: a Sierra Leone, que é um país na África, está alardeando aí que eles estão fazendo um sistema de votação eletrônica baseado em blockchain. Né, os evangelistas do blockchain agora devem estar em êxtase. Mas, na verdade, a coisa não é bem assim. Eles contrataram uma empresa suíça chamada Agora, que está desenvolvendo um sistema de votação em blockchain. Para quê? Para ela auditar a eleição. Então, na verdade, o processo é um pouco mais esquisito. A eleição está acontecendo da maneira normal. Na capital, se eu não me engano, só em alguns distritos, vai ter gente que vai pegar os votos que foram feitos manualmente e vão imputar essa informação no sistema em blockchain suíço. Ou seja, vocês percebem que existe aí um abismo entre dizer que o sistema de voto dos caras usa blockchain, porque tem N aberturas para erro, né? Tem abertura para erro no processo que eles usam, seja ele qual for, tem abertura para erro na hora em que as pessoas imputam essas informações manualmente no outro sistema. Mas de qualquer maneira, fica aí mais um cenário de aplicação para o blockchain, que é o voto. Eu ainda sou a favor do voto em papel, porque tudo que é digital, afinal, é passível de algum tipo de manipulação difícil de rastrear. O que mais que eu tenho para comentar? Isso é uma inovação extremamente interessante que saiu no Estadão. Cirurgias que são feitas dentro do cérebro, por exemplo, dentro do seu organismo, normalmente usam algum tipo de endoscopia, algum tipo de tecnologia que você tem uma câmera e o cirurgião vê o que está acontecendo através de um monitorzão. O que acontece? Esses equipamentos custavam centenas de milhares de reais. Aí tem uma inovação aqui que combina o HC, o Hospital das Clínicas, com o Albert Einstein, com o Instituto Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, perdão, que é o seguinte, é usar um smartphone. Então a tela passa a ser um smartphone, essa tela passa a ficar na frente do médico, o médico não precisa olhar para algum monitor em algum lugar, está na cara dele, a tela é super boa, e a diferença é que simplesmente o preço que isso passa a ter é mais ou menos o preço do smartphone, com a vantagem de que o smartphone pode gravar, ele pode transmitir essa imagem por Wi-Fi, por Bluetooth. Então, isso facilita, né, a democratização de um recurso cirúrgico desses. Quantas vezes? Isso sim é exponencial, 100 vezes, né, 100 vezes mais barato, né, 50 vezes mais barato, sei lá. Então, deem uma olhada, é bacana, já fizeram 42 cirurgias no cérebro de pacientes usando essa técnica. Putz, é super bacana, parabéns para os caras. Eu acho que talvez um conhecido meu, um amigo meu, um colega de faculdade, o Terra, esteja envolvido nessa história. Se tiver, depois eu compartilho essa informação com vocês. Perdoem-me que minha garganta está um pouco sacrificada aqui, porque ontem eu tive o privilégio de dar uma aula ou palestra na PUC de São Paulo. Se vocês quiserem assistir, está no usina.com, eu gravei na íntegra, né? Aliás, o vídeo é a palestra na íntegra, e em áudio eu tenho a palestra e o debate que se seguiu. Então, lá no usina.com vocês vão encontrar tudo isso. Tem uma última coisa que eu quero comentar com vocês rapidamente. E de novo, eu esqueci de desligar as notificações do celular, perdão. Mas tem a ver com um estudo bastante desconcertante sobre a relação entre talento e sorte. É muito interessante. São pesquisadores italianos. Eles criaram uma simulação computacional, um modelo matemático, em que simula 1000 pessoas com talentos aleatórios, né, e que ao longo de 40 anos de carreira, elas se deparam com, aleatoriamente, com eventos de mais ou menos sorte. Né? De repente, ela cai no colo dela, aleatoriamente, uma oportunidade, e essa oportunidade, dependendo do talento dela, ela vai aproveitar melhor ou pior. Então fizeram uma simulação para ver no que isso ia dar depois de 40 anos, o que é mais ou menos a carreira de alguém. Curiosamente, os resultados refletem bastante o que a gente vê no mundo. Não só uma concentração meio irritante de renda, né? Algumas pessoas se deram muito melhor do que as outras, mas os que se deram bem não necessariamente são os mais talentosos. E os mais talentosos não necessariamente se deram melhor. Bom, em suma, tudo isso para mostrar o peso, o valor, a importância da sorte, do acaso. Não está dizendo que as pessoas são sortudas, veja bem, a sorte caía para todo mundo aleatoriamente. Mas as coisas que caíam aleatoriamente no colo de alguém, com mais ou menos talento, eram aleatórias e fizeram uma baita diferença. Então, o artigo, inclusive, faz sugestões de como substituir alguns sistemas de avaliação, premiação, de meritocracia, porque, de repente, pode ser até mais justo que alguns prêmios ou alguns tipos de oportunidades sejam distribuídos de maneira aleatória do que necessariamente dar ou para quem tem mais talento ou para quem está performando melhor. Então, é um estudo bastante desconcertante, é uma simulação matemática, lógico, não é nenhum estudo psicológico, sociológico, é simplesmente uma simulação, mas é interessante ver como uma simulação tão simples acabou refletindo o que a gente percebe no mundo real. Raríssimos, um dia meio tristinho, né? É curioso porque o Stephen Hawking morre no que nos Estados Unidos eles chamam de dia do pi. Por que dia do pi? Porque lembre-se que nos Estados Unidos e em vários países a data é colocada o mês primeiro e o dia depois. Então, se hoje é 14 de março, é 3.14, que é pi. E também hoje seria, isso eu não conferi, o aniversário do Einstein. Então é uma data bastante significativa, duplamente significativa, para a gente perder alguém tão generoso, tão fecundo e tão inspirador quanto o Stephen Hawking. É isso aí, raríssimos, um grande abraço. Espero que vocês consigam ver a palestra, tá? Pelo menos um pedaço delas é sobre ética, sobre impacto. Espero que valha a pena. Grande abraço aqui no Radinho e até amanhã.